Série especial Caravana Agroecológica.
A maior parte dos alimentos que chega nas nossas casas vem da agricultura familiar.
Do campo para a mesa, há histórias e caminhos diferentes entre as agriculturas familiares.
Na sexta edição da série Caravana Agroecológica, vamos conhecer alguns tipos de agriculturas familiares do sertão do Araripe pernambucano.
Quais os desafios que a agricultura familiar encontra no sertão do Araripe pernambucano?
A mineração de gipsita para a fabricação de gesso é um deles.
Outro é a extração predatória de lenha da caatinga para uso em fornos.
Há também os impactos dos latifúndios e do agronegócio, além das obras da ferrovia transnordestina.
Por outro lado, há também resistência social e construção política.
O Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a Comissão Pastoral da Terra e a ONG Caatinga são referências importantes na região.
Podemos citar também a criação de assentamentos da reforma agrária.
As práticas de diversas organizações vão fortalecendo, ao longo dos anos, as propostas de convivência com o semiárido.
Conviver com o semiárido é reconhecer que o período das estiagens é um fenômeno da natureza e que acontece periodicamente.
Por isso, é preciso se preparar para viver com os recursos da região e ter políticas públicas adequadas.
Para entender mais sobre as formas de agricultura familiar no território, entre 2014 e 2015, foi realizada a pesquisa Análise Econômica e Ecológica de Agroecossistemas no Semiárido.
Giovanni Xenofonte é coordenador da ONG Caatinga. Ele participou da pesquisa e vai explicar mais sobre os quatro tipos de agroecossistemas analisados.
Uma delas são as famílias que estão numa trajetória de inovação para a agroecologia. Uma outra são as famílias que a gente chamou de 100-100, que estão abaixo da linha de pobreza. Tem também aquelas famílias que estão mais no campo da especialização, de tentar produzir com base em insumos externos. E tem algumas famílias que a gente chamou de famílias mais tradicionais, que são aquelas que mantêm uma lógica campesina de produção. Mas são famílias que ainda queimam, eventualmente ainda usam algum tipo de agrotóxico.
A pesquisa se inspirou em conceitos da economia política, da economia ecológica e da economia feminista.
Um dos participantes da pesquisa foi o agricultor Vilmar Lermen, que mora no município de Exu, no Araripe pernambucano.
A gente participou de oficinas, seminários, de visitas de campos e também na análise do texto, na elaboração da sistematização, contribuímos com questões de análise de dados e a nossa participação também foi na escolha das famílias. Muito nos orgulha termos participado dessa ação porque ajuda na melhoria do esclarecimento de como as famílias do território são organizadas, como elas são tipificadas.
Sapote, jabuticaba, mangaba, maracujá.
As experiências que mais diversificam na produção, ou seja, a agroecológica e a tradicional camponesa, obtiveram os melhores resultados.
Juntando a produção bruta destinada à comercialização, autoconsumo e estoque, no período de um ano, a experiência tradicional camponesa obteve a maior renda, de quase R$50 mil.
Porém, há três fatores que precisam ser considerados: o tamanho da terra, o emprego da força de trabalho e a produção para o autoconsumo.
Por exemplo, nas experiências tradicional camponesa e com tendência à especialização, com alto uso de insumos externos, as terras possuem mais de 30 hectares. Nas outras duas experiências, menos de 4.
Marcelo Casimiro é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele traz uma opinião sobre a experiência agroecológica.
A família, apesar de ter uma área pequena, e a composição dessa família é apenas uma mulher e duas filhas que ajudam esporadicamente, a família consegue ter valores considerados, né, de produto bruto, são quase R$12 mil. Essa família consegue comercializar um pouco mais de 50% e o restante ele é autoconsumido. Então isso promove um valor agregado muito grande, né, e um consumo de intermediários muito baixo. Isso também gera um valor agregado territorial muito alto, uma vez que todo esse essa comercialização ela é feita no território.
Para termos uma ideia, em apenas 3 hectares e meio, o produto bruto anual da experiência agroecológica fica à frente do sistema menos diversificado e com alto uso de insumos que utiliza 40 hectares.
Quando consideramos os valores de produção e alto consumo, os resultados da experiência agroecológica são os melhores.
Por ano, considerando apenas a produção para alto consumo, a experiência agroecológica gerou uma renda não monetária equivalente a R$5.000, garantindo melhores condições para a segurança alimentar da família.
Sobre a autonomia dos agroecossistemas, foi identificado que as experiências camponesa tradicional e agroecológica também apresentam as melhores perspectivas, com maior produção própria de forragem e sementes e melhor armazenamento de água.
Outro tema que merece destaque na pesquisa é a divisão sexual do trabalho no campo. Letícia Jalil é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e fala sobre o tema.
A gente trouxe algumas questões que eram fundamentais, e aí poder contabilizar as horas, pensar que todo trabalho é trabalho, então questionar a ideia do trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, a contribuição das mulheres para a diversidade das plantas medicinais, nos quintais, nos arredores de casa, a participação política. Então, perceber como que a mulher ela está em todo o agroecossistema e ela participa de todos os subsistemas, né? E ela contribui diferentemente do homem, que infelizmente a pesquisa também mostra que os homens ainda não contribuem para o trabalho doméstico.
Vamos, mulheres, com garra e coragem. Vamos, mulheres, lutar por mais igualdade. Vamos, mulheres, mostrar pra sociedade que mulher é competente, tem força e dignidade.
Pois é, vale lembrar o que os movimentos sociais têm destacado. Sem feminismo, não há agroecologia.
Além disso, a pesquisa confirmou o que as comunidades e organizações têm destacado.
A importância das políticas de convivência com o semiárido e de transferência de renda para a agricultura familiar, além do fortalecimento da organização social no Araripe pernambucano. Os estudos que compõem a reportagem foram realizados por meio do projeto Promovendo Agroecologia em Rede, executado com apoio da Fundação Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é um programa realizado pela Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, Caatinga, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Práticas Agroecológicas do Semiárido e a SPTA.